Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje eu tenho a honra, a alegria de convidar um irmão que a vida me deu, que é o João Salme. O João Salme é de Florianópolis, Santa Catarina, saiu do mundo afora para estudar sobre justiça restaurativa, é reconhecido mundialmente, é conselheiro da Parecer, observador, justiça restaurativa nos mais variados países, pelas Nações Unidas, trabalhou no Canadá, trabalhou nos Estados Unidos e hoje é professor em Illinois, nos Estados Unidos. E ele veio falar um pouco conosco sobre o que ele tem pensado acerca da justiça restaurativa no mundo, quais são os novos desafios e como isso tem se consolidado no Brasil. Então, João, é uma alegria poder falar contigo e receber-te aqui no Criminal Player.
Saudações de Chicago, meu irmão Alexandre, prazer estar contigo. Tenho muita satisfação te ouvir e estar contigo aqui compartilhando um pouco sobre pouco que eu sei de justiça restaurativa.
Mas o pouco que tu sabe de justiça restaurativa é, por assim dizer, uma justiça restaurativa mais autêntica, né? Nos últimos tempos nós temos visto aí uma apropriação da justiça restaurativa em perspectivas pouco democráticas.
Verdade. Uma vez um juiz que eu admiro muito, de Santa Catarina, disse que a justiça restaurativa se tornando uma fraude.
Não sei se tu lembras quem foi que me falou isso.
Ah, eu falei isso pra ti, né, que tinha gente se apropriando pra fazer de uma religião, de uma autoajuda. Era uma coisa assustadora, eles querem que adolescentes, adultos se convertam, virem bons, enfim, que nem entende a dimensão da justiça restaurativa. E por isso o teu convite, né, João, pra tu falares um pouco sobre o que é uma justiça restaurativa autêntica.
Eu compartilho dessa tua preocupação, e é legítima essa preocupação da apropriação de uma ideia que tem mais a ver com uma maneira de ser no mundo do que um objeto, um instrumento de doutrinação. Chega às vezes até a ser de coerção de como nós devemos nos comportar no mundo. Veja, eu não consigo conceber a justiça restaurativa como um mero instrumento ou apenas como um instrumento de resolução de conflito, né? E de pacificação. Na verdade, eu tenho muita resistência a essa ideia de pacificação. Eu vejo que ela não condiz com que a maioria das pessoas aqui no sul de Chicago convivem. Comunidades totalmente abatidas pela violência, pela falta de trabalho, pela desigualdade do trato por polícia, pelos seus próprios membros das suas próprias comunidades. Então, quando eu ensino a justiça restaurativa aqui, ou eu compartilho a justiça restaurativa aqui com meus alunos, que são, na sua maioria, de minorias, né? Pretos, latinos, árabes, eu sempre parto do pressuposto de que, primeiro, a justiça restaurativa é uma ideia, ela está no mundo das ideias, né? Quando eu apresento ela, e que ela é abrangente o suficiente para que eles possam entendê-las, entender o conceito, entender a ideia dentro da perspectiva e da realidade deles. Eu faço esse esforço como um esforço porque eu vivi já várias realidades, mas eu sempre vivi nessas realidades dentro de um lugar de privilégio. Então, eu não consigo desassociar a justiça restaurativa da justiça social, da justiça distributiva, da justiça ambiental, que se eu não estou discutindo questões de racismo, de homofobia, de sexismo, de degradação do meio ambiente por meio de práticas restaurativas, dentro dos seus princípios, o que que eu estou fazendo com a justiça restaurativa? Em dezembro do ano passado, eu estava em Salvador e estava conversando com alguns juízes, né, do Brasil inteiro, numa mesa de jantar, e eu disse, olha, se vocês vão continuar a usar essa essa ideia de justiça para perpetuar um sistema racista e chamei o judiciário de racista, eu prefiro que não usem a ideia da justiça restaurativa. Quando eu fiz a minha pesquisa, lá em 2008, 2009, era muito claro que tinham casos de justiça restaurativa, programas com pessoas envolvidas na justiça restaurativa. Quando eu perguntava quantos eram brancos de um nível social, socioeconômico diferenciado, eram 2 de 500 casos. Quer dizer, a justiça restaurativa, então, está servindo como um mecanismo de resolução de conflito para pobres e pretos, que já é a clientela seletiva do sistema judiciário. E assim, ó, não bastou só a seleção. Quando tu ingressavas num círculo, ali a facilitadora, o facilitador começava o círculo dizendo, né, ou a mediação dizendo, o sujeito cometeu tal ato infracional de acordo com o Código Penal, do artigo tal, e mais, e dizia, e convidava aquele indivíduo a tomar responsabilidade. Até de uma forma coercitiva, né? Convidava, usava a palavra convidar, mas impunha que aquele indivíduo, fugindo dos princípios da corresponsabilidade, né? Da responsabilidade compartilhada, que a justiça restaurativa trata.
Até aproveitar só para pegar esse gancho que tu me deste, assim, né? Que eu acho que a justiça restaurativa acaba sendo, tendo uma inversão ideológica, ela serve como um argumento chique, aparentemente fofinho, para continuar reproduzindo a mesma prática excludente em nome do bem. É uma fraude em nome do bem. Os caras criaram uma aura de querer ajudar, de querer compartilhar, continua sendo com exclusão, sexismo, machismo, com um controle social espúrio, e de alguma maneira ela reproduz as práticas como se nós tivéssemos apenas uma justiça. É a mesma justiça violenta, agressiva, só que num formato light, bonitinho, fofinho. Isso não dá.
Perfeito, perfeito. É uma nova embalagem. Mas veja, isso não é só no Brasil, tá? Uhum. Se tu fores aqui em Chicago, de novo, uma cidade que tem uma história de luta, de justiça social, né? É a cidade de Jane Addams, de grandes líderes dos Estados Unidos, de movimentos na busca da justiça social. A justiça restaurativa aqui é muito difundida nas escolas, a escola pública, o sistema de escola pública de Chicago, todo usa justiça restaurativa nas escolas. Criou-se o primeiro tribunal de justiça restaurativa comunitária na cidade. Agora vão se criar mais 2, né? Por meio de uma juíza chamada Pauline Sheehan, é que é minha amiga, mas eu converso com ela. Eu digo, Colin, como é que você vai implementar uma coisa chamada justiça restaurativa num local onde toda vez que eu entro, na antessala, tem banquinhos onde os jovens esperam pela sua audiência, e ali a cor é uma. Não tem uma diversidade, não tem uma inclusão para que haja o diálogo entre o rico e o pobre, o preto e o branco, o árabe e o local. Não existe. Por que que não existe essa comunidade sendo construída dentro desse programa, dentro dessas cortes que vocês estão criando aqui em Chicago? O que vocês estão fazendo é pegar os círculos restaurativos e usar como um mero instrumento de pacificação e de tentativa de pacificação de uma questão que não está pacificada, de uma questão que é enraizada estruturalmente e que tem que ser discutida. Querem discutir o conflito de superfície e não querem olhar para o... Mas isso não é só uma questão de apropriação, Alexandre, eu acho. É uma questão também de falta de conhecimento da justiça restaurativa e falta de conhecimento de gestão da justiça restaurativa. Eu acho que é outro problema aí do Brasil também, que não há uma boa gestão, não há um bom gerenciamento, não há um bom pensar e articular como gerir a justiça restaurativa. Então, esse para mim, e isso eu vejo na Europa, isso eu vejo na África, eu vejo em todo canto.
Pois é, aproveitando que tu viajaste bastante, trabalhaste, assim, diz um lugar que tu recomenda, assim, que é um exemplo de aplicação de justiça restaurativa que tu tenhas conhecido.
Sim, eu conheci práticas restaurativas sendo implementadas em vários locais do mundo, mas um lugar que eu sempre guardo no meu coração, e porque eu realmente aprendi justiça restaurativa com uma pessoa, né, chamava Elizabeth Elliot, né? Que nos conhecesse.
Conheci em Florianópolis.
Ela era a personificação da justiça restaurativa. E a Liz era uma pessoa que... O canadense, ele é um pouco diferente do americano, no sentido de que ele permitiu que, até hoje, né? Ele permitiu que o índio do Canadá, as comunidades, os grupos indígenas do Canadá, e o imigrante participassem, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, participassem de um diálogo sobre o que constitui aquele país. O Canadá tem milhões de problemas. Quem conhece bem o país sabe disso. No entanto, a nível comunitário, existe uma abertura para o diálogo. Uma cidadezinha pequena, lá da Colúmbia Britânica, da província da Colúmbia Britânica, é uma cidadezinha chamada Missão. E ali, o grupo da Liz, vizinhos dela, o pessoal que trabalha na prisão, que era perto da casa dela, os acadêmicos, as próprias pessoas que saíam da prisão, se encontravam regularmente e usavam as práticas restaurativas para dialogarem sobre assuntos que pertenciam a eles a nível comunitário. Veja, é diferente no sentido de que, primeiro, que não era controlado por nenhuma burocracia, nem por nenhum burocrata. Pode argumentar e dizer, não, mas existe qualquer comunidade tem um mínimo de burocracia, correto? Eu concordo. Mas ela era regida pela ideia de que a minha voz é tão importante quanto a tua, a partir do momento que eu te reconheço como parte desse grupo, dessa malha aqui, dessa teia de vida aqui. E o que tu tens a contar e colaborar é tão importante quanto o que eu tenho para colaborar e contar. E ainda mais, não eram questões só em relação a invenções humanas como percepções do mal e do bem, né? Essa percepção maniqueísta do mundo. Era para além disso. Era uma ideia de que eu vou me encontrar e visitar com vocês permanentemente. Primeiro porque eu tenho um senso de convivialidade com vocês. A vida convivial é importante para mim. E segundo que constantemente nós, como uma comunidade, temos coisas para resolver. E a gente deve resolver de uma maneira onde todos tenham como participar. Para que haja uma legitimidade nas coisas que são decididas a nível comunitário. Eu não estou me reunindo para resolver um conflito, ou para reparar dano, não, eu estou me encontrando porque eu quero discutir com vocês sobre a barragem que vai ser construída, sobre o aumento de alunos na nossa escola, o salário dos professores.
Mas isso que é muito legal, que não é uma metodologia para resolver uma questão, né? Então você amplia o horizonte de aplicação de um modelo de justiça restaurativa que não fica reduzido, restringido a um procedimento para aplicação da pena, para aplicação de uma sanção. Ele é muito mais amplo, tem como você começou a nossa fala, dizer com esse aspecto cultural. Sim. Por isso que eu acho que é muito legal.
Exatamente isso. Mas tem um autor chamado George Pavlich, um canadense, e, na verdade, ele é da África, mas agora da Universidade de Alberta. Ele tem um livrinho chamado Paradoxos Governantes da Justiça Restaurativa. E ali o George sugere que a gente vá para além desse conceito de comunidade quando se trata da justiça restaurativa. Então, ele resgata o conceito de hospitalidade de Derrida. E a Liz concorda com isso. Ela diz também que a gente... O espaço, o locus, o contexto é importante. Mas esses princípios, essas práticas estão na nossa mente. A partir do momento que se estabelece que o diálogo com o outro, com o diferente, o incluir um diálogo com o diferente, com o outro, nos aproxima do outro, não interessa se estamos dentro de uma corte, se estamos dentro de uma favela, ou se estamos dentro de uma igreja, ou de uma escola. O que importa é que todos temos na nossa mente esses princípios né? E essas práticas como um hábito do coração, um hábito de convivialidade com o outro.
Legal, é bem isso aí, mas a gente tem um prazo limitado aqui, o nosso podcast tem uma pretensão de ser de 15, 20 minutos. Se tu puderes contar no final, que sempre contas aquela experiência do Canadá, em que o índio, os índios pediram para que eles fizessem um rodízio, como é que é a história? Essa é fantástica.
Dentro desse pensar da Lisa aí, da cidadezinha Missão, Missions, lá na Colômbia Britânica, onde ela morava, onde as pessoas se reúnem constantemente para discutirem, não só para discutirem questões que são importantes àquela comunidade, mas porque é um hábito do coração, é um hábito da convivialidade, do conviver com o outro, né? Do ser político, do ser social, do ser emocional, do ser físico, com a natureza, né? Eles têm as pessoas que moram naquela região são conhecidas como tree huggers, né? Que gostam de abraçar árvores, né? Então, que essas relações, tanto as relações humanas quanto as relações com o meio ambiente, são vitais para a sua existência, né? Uma existência saudável, né? E quando uma pessoa daquela comunidade comete algum dano, né? Que não se ostracize aquele ser humano, que nós tenhamos uma corresponsabilidade sobre o que aconteceu. Então, o sujeito cometeu um dano, né? Cometeu um engano, um erro na vida, e ele é sentenciado e vai para uma audiência de sentenciamento, e o juiz diz... O juiz dá a sentença e o líder daquela comunidade diz para o juiz: olha, nós, Sua Excelência, gostaríamos de nos aproximar, pedir um favor, fazer um pedido. Pois não, qual é o pedido? Aí o juiz diz, o líder da comunidade diz, que nós gostaríamos de revezar o tempo desse nosso membro da nossa comunidade, o tempo dele na prisão. Cada um fica um dia ou uma semana na prisão e revezamos o tempo dele na prisão. Aí o juiz disse: mas como? Vocês não fizeram nada? De novo, aquele olhar individual. É o que é pouco entendido aí no Brasil e no resto do mundo. Que a justiça restaurativa é uma responsabilidade coletiva, compartilhada. O juiz diz: mas vocês não fizeram nada. Foi aquele indivíduo que fez. Ele é que tem que ser cobrado, e ele é que tem que pagar pelo que fez. E o líder da comunidade daí explica para o juiz: não, Sua Excelência, sabe o que é? Que na nossa comunidade, quando um faz algo de bom, todos fizemos algo de bom. Festejamos, celebramos. Agora, quando um erra, e errar é humano, todos nós temos responsabilidade sobre aquele erro. De que forma nós podemos buscar aquela comunidade harmônica, para que aquele um que faz parte de nós seja restabelecido na nossa comunidade. Então, eles pediram o revezamento da pena dele como comunidade, né? Porque eles todos são responsáveis pelo que aconteceu.
O juiz deferiu ou indeferiu?
Não, indeferiu. tem uma outra história da Noruega. Faz pouco tempo atrás, alguns anos atrás, 3, 4, 5 anos atrás, não, acho que um pouco mais, mas faz um tempo atrás, eu não sei se lembra que um jovem norueguês foi para uma ilha na Noruega durante o verão e matou vários outros jovens, né? Aquele jovem que matou outros jovens, né? Ele passou por um sistema de judicial, formal e tal, mas a pergunta que parou sobre o país, a Noruega, não foi o que que ele fez de errado, qual é o problema dele? Não, a pergunta na Noruega foi: como deixamos isso acontecer com um de nós? Um dos nossos. Essa responsabilidade não é mais sobre o indivíduo. A responsabilidade é sobre o indivíduo, mas também sobre a sua comunidade, as suas relações, né?
Que legal, né?
É difícil pensar assim, porque a gente não vê a justiça como uma justiça relacional. A gente vê a justiça como uma justiça individualizada, seletiva. Então, essa é a distinção.
Que legal, cara, que legal. Eu fico contente em participar aqui do nosso programa e eu tenho uma admiração imensa pelo teu trabalho, essa tua luta por assim dizer, não instrumentalizar a justiça restaurativa e me tornar um mero procedimento. Estamos juntos nessa luta. Muito obrigado pelo papo, João.
Eu que agradeço e agradeço pelo convite e quero deixar aqui o convite a todos para o dia 6 e dia 7, via webinar. Vai haver um seminário sobre justiça restaurativa e meio ambiente, e todos estão convidados para registrar para o seminário, basta contatar a Associação dos Magistrados Brasileiros ou a JUF.
Eu mesmo postei já no meu Instagram o material para quem quiser localizar, o João mandou, vou repostar lá no meu Instagram.
Ah, perfeito. Obrigado.
Obrigado, pessoal. Até a próxima.